A revista Zanzalá apresenta a seguir um trecho da entrevista com o cineasta Maurílio Martins. Realizada na manhã do dia 3 de outubro de 2022, a entrevista aconteceu no contexto da disciplina Cinema Brasileiro Contemporâneo, ministrada pela professora doutora Michele Salles, dentro do programa de pós-graduação em Multimeios do Instituto de Artes da Unicamp. A atividade foi proposta pelos discentes Esther Marçal Fer e Lucas Lespier e contou com a participação dos discentes Irislane Mendes, Pete Ferreira, Patrick Cavalcante, Camila Cristina Bezerra Soares, Leonardo Gonçalves e Raquel Temístocles Nardes.
São um dos quatro membros da Filmes e Plástico. A gente está aí desde 2009, enquanto uma produtora mesmo, né? A gente passou a assinar os filmes como filmes de plástico em 1º de abril de 2009, mas a gente já se encontrava, né, Gabriel e eu. A gente já fazia coisas desde 2006, porque a gente se conheceu na universidade, apesar de sermos vizinhos, né? O Gabriel nasceu e cresceu muito próximo da minha casa, na periferia de Contagem. São dois bairros vizinhos. Mas eu, por uma questão geracional, eu sou quase 10 anos mais velho que o Gabriel, a gente só foi se conhecer na faculdade. As periferias brasileiras, de modo geral, elas existem em duas instâncias, né? Existe na instância da idealização, que é a idealização feita geralmente pela esquerda, feita pelos progressistas, como se fosse um amálgama, né? Como se essa periferia fosse uma coisa homogênea, onde pessoas boas levantam, trabalham e compram as coisas e todo mundo é legal. E essa periferia real, que tem um viés extremamente conservador, e aí eu não vou desfiar as coisas, mas enfim, tem um aspecto muito forte da religião, porque a religião é também o instrumento mais é o instrumento mais forte de empoderamento da periferia de modo geral, seja para o povo preto, seja para o povo branco, seja para o povo pardo, não importa. As igrejas são um instrumento muito forte de empoderamento nas periferias, e se esse é um lado bom, porque ela é mesmo, ela tem, né, a minha família é toda religiosa, a minha rua é inteiramente religiosa, é um negócio impressionante. Eu moro numa rua onde a maioria esmagadora das pessoas são evangélicas, e são evangélicas desde sempre, né? Não é nesse fenômeno novo em que o Brasil passou a ser evangélico. Estou falando, a minha mãe foi para a igreja em 1970, já levada por uma vizinha que estava desde metade dos anos 60. A gente está falando de um período em que nem se ouvia essa expressão, né? Eram só os crentes. Então, esse fator de empoderamento, ele também provoca esse outro lado, que é o lado mesmo da conservação, né, dos preceitos. E essa conservação dos preceitos, ela acaba levando esse povo para um espectro um pouco mais à direita do que a gente imagina. Então, e é dentro desse contexto, é dentro desse caldeirão, que eu nasço, é dentro desse caldeirão que nasce a Filmes de Plástico. Então, nós enquanto, né, eu sou a única pessoa da minha família, eu sou o sétimo filho, eu sou a única pessoa que saiu da igreja. A minha família é massivamente de uma religião extremamente firme, dura, que é a congregação cristã no Brasil. E então, é a partir desse lugar que surge o meu desejo, a partir desse lugar que surge o desejo do Gabriel e do André, cada um com as suas configurações familiares e com as suas preposições, mas é a partir daí que surge a gente. Então, a gente aparece num contexto em que a periferia começava a tomar vozes por questões tecnológicas, né? O advento da internet enquanto uma linguagem massificada, né? A gente está falando aí de metade dos anos 2000, 2005, 2006, o surgimento das universidades, né? Essa expansão, seja via ProUni, seja via ReUni, a expansão dos cursos de cinema, bons ou ruins, eles fazem com que você atinja contatos, e as revistas eletrônicas. E isso tudo surge dentro de um contexto muito, muito forte das políticas públicas. Então, essas políticas públicas, o que ela faz é apontar e sinalizar para esses elementos progressistas que vivem dentro dessas periferias e dão a eles vozes. Eu fiz parte de um projeto na UFMG, eu estudei pedagogia antes de ir para o cinema, e eu fiz parte com um instrutor de fotografia de um projeto que ele mapeava pessoas jovens dentro das comunidades periféricas na Grande Belo Horizonte e davam a eles instrumentalização, cursos, para que soubessem escrever projetos e principalmente a oportunidade que essas pessoas se reunissem e trocassem ideias entre si. E a partir daí começa todo esse processo. E esse processo ele respinga e ele tem frutos na fila de plástico 6 anos depois. Por quê? Porque é nesse encontro com esses jovens periféricos, que eu fiquei pouco tempo no projeto, mas virei amigo de todos eles. Essas pessoas, inclusive, me acompanham até hoje. Nessa confluência de coisas, né, que você tem tecnologia, a educação, o meio de expressão, que eram os sites que estavam surgindo, né, a tecnologia, no caso, o cinema tornando-se definitivamente digital, né, você facilitando a aquisição e facilitando a chegada de novos personagens a uma coisa que era totalmente cara. A minha base cinéfila, ela é invertida. Primeiro eu conheço os autores contemporâneos e depois que eu vou nos canônicos. Até porque os canônicos eram difíceis de serem achados até que vem os downloads. Eu nunca fui ver Godard no cinema. Eu fui depois, já velho em retrospectivas. Mas eu não tive a chance de ver Resné. Sabe, eu fui ver esses caras depois em retrospectivas, e que essas retrospectivas também, isso é pouco dito, esses festivais, essas mostras, elas também eram frutos de política pública, também era o dinheiro escoando para esses lugares. E esses lugares me influenciaram muito, influenciaram o Gabriel, influenciaram ao André, porque, por exemplo, eu cresci sem televisão, sem videocassete, nunca tive isso na minha casa, nada mesmo, fui ter televisão com 25 anos de idade. Eu, por exemplo, eu era louco para ver o Touro Indomável, porque eu lia sobre o Touro Indomável. E eu fui ver o Touro Indomável na faculdade que eu consegui pegar o DVD. Essas coisas são muito impactantes. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso também influencia em como a gente chega no cinema, porque a gente chega quebrando muitos desses preceitos canônicos. E a gente quebra muitos deles até porque às vezes a gente nem tinha noção de que não se podia quebrar, até porque a gente não foi criado dentro dessa estrutura meio francesa das coisas, né? Em que você tem que primeiro fazer um data vênia, em que você tem que sentar e contemplar, acender vela e rezar para essas pessoas, e você nunca pode questioná-las, você não pode fazer nada, que é um modelo muito da intelectualidade francesa, e a gente, ao mesmo tempo que gosta de action de pompa, a gente gosta de trapalhões, sabe? De saltimbancos, de Hermes e Renato, de filmes da Sessão da Tarde, da Kira Muratova, do Charles Burnet, sabe? E para mim não é nenhum problema colocar como referência no projeto Kira Muratova e saltimbancos trapalhões. Se aquilo cabe dentro de uma ideia, dentro de uma possibilidade de fazer, para mim é válido. Então, essas coisas todas, né, tudo que eu falei que até agora está envolvido diretamente com as políticas públicas. Eu falei, não só políticas públicas, porque tem também o advento da tecnologia e ele chegaria, se fôssemos nós governados por um ditador ou não, ele chegaria de algum modo, mas isso foi preponderante e fundamental para que a gente adquirisse, mais do que conhecimento, mais do que qualquer coisa, o desejo de fazer. E a gente encontrava onde escoar essa produção. Então, quando surge a Filmes de Plástico, Gabriel e eu, a gente já falava em ter uma produtora desde 2006, desde o primeiro dia de aula na faculdade, mas quando ela surge de fato em 2009, a gente grava um filme em 2008, em que coincidência, o Thiago, que eu lembro que entrou depois, ele produziu esse curta. Então, o Thiago está nos créditos do primeiro curto da Filmes de Plástico. Quando a gente chega com esse filme em 2009, por exemplo, é o ano. 2009 e 2010 são os anos que explode, assim, faz pum, que esses filmes parece que abriu um portal e todo mundo surge ao mesmo tempo. Tiradentes 2010 é a história que alguém um dia vai escrever sobre isso ainda. Tiradentes 2010 e Brasília 2000, o ano de 2010, porque é fenomenal o que que aconteceu. Os curtas que foram exibidos no ano de 2010 em todos os festivais são as pessoas que agora estão aí, sabe? Kleber Mendonça, Camilo, André, Gabriel e eu, Guto Parente, enfim, você tem um número, Anitta com Handball, você tem muita gente do cinema brasileiro contemporâneo lançando curtas nesses 2 anos, principalmente 2010. 2010 é um ano surreal, assim. Eu peguei a lista do FBCU de 2009, 2010, e Ali Muritiba, enfim, todas as pessoas que eu falei tinham curtas nesses 2 anos. 2010, todos tinham. E não é coincidência, sabe, gente? Eu não tô, não, não é que, ai, de repente, por sorte, surgem um tanto de pessoas talentosas em todo o Brasil. Nossa, que legal, né? O Brasil, de repente, produz, assim, por uma equação, por uma coisa randômica, e não é. A gente surge ali por todos esses fatores que eu cito, que começam lá atrás, em 2002, 2003, e eles eclodem, eles saem, né, quebram as estruturas todas em volume ali para 2009, 2010. Então, é um ano muito definidor. E, por sorte, estávamos ali no meio, sabe? Com dois filmes que são. Né, hoje já são frutos de estudo e tal, que é o Contágio e o Fantasmas. A gente ainda tem a sorte de surgir com dois filmes que são muito impactantes, que são estudados até hoje, que são debatidos dentro das universidades, que são reexibidos, né? E com um modo muito particular de fazer, e, mais do que tudo, filmes que dizem muito sobre nós. Né, sobre nós aí enquanto produtora. E a gente chega para exibir o Fantasmas em Tiradentes pela primeira vez, em que ninguém nos conhecia fora do circuito universitário. O Valente tinha sido uma das únicas pessoas a escrever. O Eduardo Valente escreve sobre a gente porque ele cobriu o FBCU. Então, quando a gente chega em Tiradentes 2010 com Fantasmas, nem a gente sabia a dimensão do que a gente estava fazendo. Por quê? Porque o nosso modelo de produção, ele era muito instintivo, né? Porque a gente não vinha de uma relação com o mestre, a gente nunca foi estagiário, a gente nunca foi assistente de ninguém. Nós montamos a produtora com extrema arrogância, sem ter sido assistente, né? Nenhum de nós quatro fez qualquer tipo de assistência, a não ser para nós mesmos. Pra gente, a gente faz, como a Esté bem frisou, né? Eu fiz produção de locação pro Marte 1, fiz produção de locação pro Temporada, o André já montou o filme meu, o Gabriel monta, o Gabriel atuou no meu último filme, tá em processo de montagem. A gente segue participando um dos outros, mas para fora a gente nunca fez. Então, a gente tava dentro de uma relação que era muito horizontal, porque era só nós quatro, nesse caso, era só nós três nessa época. Então, as decisões eram, cara, o que que você acha disso? Eu acho massa, vamos fazer? Vamos. E o Fantasmas foi assim: Maurílio e Gabriel, vocês querem atuar? Queremos. Ah, tá aqui o roteiro. Vão fazer? Vamos. Fomos lá e fizemos. Então, a gente não tinha muita ideia de como que isso seria recebido. E a recepção do Fantasmas em Tiradentes ainda provoca um fato muito curioso, que é um jovem chegando para nós e falando assim: cara, que foda, tô com meu filme aqui também. E quando eu vi o ônibus verde, os ônibus de Contagem eram verdes nessa época, eu falei: cara, esse é um filme Contagem, que era o Afonso. O Afonso Shoa não conhecia a gente também, apesar de o Bairro Nacional é muito perto do Laguna, mas também não conhecia o Afonso. E o Afonso reconheceu a gente pelo ônibus. Se isso não for modelo de produção, nada mais é, sabe? E aí, nesse mesmo ano, a gente fez o Contágio Dona Sônia. Nesse mesmo ano de 2010, em abril, nós rodamos o Dona Sônia, que o Gabriel havia ganho um edital. Então, ele ganhou como pessoa física, porque a produtora ainda não tinha se constituído enquanto CNPJ. Mas nós já tínhamos toda uma ideia, toda uma visão de que era uma produtora e não um coletivo. Isso é bem importante se diferenciar, né? A gente sempre se enxergou como uma produtora que iria nos sustentar, que iria. Porque eu comecei falando sobre a periferia, e é isso molda muito. A gente precisava de dinheiro. A gente precisava montar uma produtora que mais para frente teria CNPJ, que a gente faria publicidade. Eram essas ideias, porque a gente precisava de dinheiro. Não tinha outra palavra. Eu não tinha nenhuma condição de não ganhar dinheiro com cinema, não existia possibilidade. Então, para mim, aquilo era uma ideia de, bom, isso aqui precisa ser rentável, isso, eu preciso ganhar dinheiro com isso, de algum modo. Então, nunca foi um coletivo, vamos montar aqui um coletivo ideológico, porque a gente não tinha essa condição. Então, quando a gente vai fazer o Dona Sônia, e que era o primeiro com dinheiro, eu fui produtor executivo. Eu lembro, assim, sabe, o orgulho que eu tinha de pagar, a gente de receber um dinheiro por aquilo ali. E em julho, a gente faz, junho, a gente faz o Contagem em modelo similar ao Dona Sônia, mas sem dinheiro. Só que na mesma rua, com parte da equipe, colocando dinheiro do bolso. O dinheiro que eu ganhei com o Dona Sônia, na verdade, ele volta, ele é quase que reinvestido para a gente fazer o Contagem. Mas o nosso modelo, ele não se alterava. Então, os filmes eram tão equivalentes entre si, foi feito com a mesma câmera, que era uma Canon 5D emprestada. Então, até isso, o Dona Sônia tinha mais luz, tinha uma equipe um pouco maior, mas a câmera é a mesma, a rua é a mesma e parte da equipe é a mesma. Em filmes que a gente fez com distância de 2 meses. E aí, o Contagem tem a carreira que tem, porque ele fica pronto uma semana, porque a gente precisava finalizar por conta do. Ele era um trabalho de conclusão de curso, meu e do Gabriel, e o Dona Sônia fica para o ano seguinte. E esses dois filmes, em 2012, chamam a atenção de um amigo da minha ex-esposa, e ele é um cara sueco e ele assiste aquilo. Ele assiste os dois filmes num DVD e ficou esperando, porque na cabeça dele era um longa de episódios, igual o Tóquio. Aí acabou, ele falou, mas não tem mais? Eu falei, não. Ele falou, bom, mas eu achei que era, porque se parecem tanto as histórias, né? Tudo se parece. E daí, nesse mesmo dia, eu entro e escrevo um e-mail para os meninos que a gente tinha que fazer um filme com aqueles personagens, um filme chamado Coração do Mundo. Esse dia 5 de agosto, ao 5 de julho de 2012. E por que isso? Porque, de fato, os filmes seguem se parecendo até hoje. O modo como a gente faz, né, cinema. Mesmo que aí ele foi ganhando dinheiro, ele foi ganhando projeção, ele foi ganhando mais estrutura, mas ele não se diferencia. A gente ainda segue fazendo o Dona Sônia e o Contagem na forma. E aí, bom, em paralelo a isso, surge também o cinema do Afonso, o cinema dos meninos, né, que é, eu brinco, o povo do interior que foi para BH, Léo Amaral, Samuel Marota. Surge essa geração desse cinema mineiro, né? E que chocava muito com o cinema que era feito em Minas, que tinha se despontado poucos anos antes, que era o pessoal do Fórum BHZ, pessoal do vídeo mais experimental, né? Cal Guimarães, enfim, toda essa geração ali, Cal, o povo da Teia, e que tinham configurações sociais e estéticas muito diferentes da nossa. Então, era a primeira vez que Minas Gerais produzia um volume grande de cineastas que faziam um outro tipo de cinema. O cinema mineiro, né, por assim dizer, virou de fato um ciclo, né? Hoje, a gente hoje encampa, tá, encabeça um movimento que já tem mão, perna, cabeça. Ele é um movimento completo, né, de um tipo de cinema. Não só mais uma localização geográfica, né? A gente hoje tem um tipo de cinema que é debatido, que é discutido e que agora é até celebrado fora da bolha, né? A gente agora conseguiu até sair da bolha.